Está no ar o programa de Tricolor para Tricolor. Diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi, está no ar
o Vamos, Vamos, Tricolor.
Vou, mais, vou, vou, mais. Somos campeões, campeões e muito mais. É Tricolor, é Tricolor, é Tricolor. São Paulo, São Paulo já ganhou.
Alô, galera Tricolor, começa a sétima edição do Vamos, Vamos Tricolor, o podcast de São Paulino para São Paulino, produzido pela Central 3 no projeto Central Partidária. O trio de ferro todo representado, menos o Santos. O Santos ainda a gente está buscando parceiros aí para tocar o podcast Santista, mas a gente vai falar do Santos mais para frente. Como sempre, estamos aqui com meus camaradas e hoje temos uma convidada também, Renata Mendonça, é jornalista que passou pela ESPN e agora está na BBC Brasil. Tudo bom, Renata?
Boa noite, tudo bem? Saudações, tricolores. Não das melhores fases, né? Mas estamos juntos.
Tranquilo. E além da nossa convidada, na bancada do VVT, temos sempre Rafael Teixeira. Perdão, eu confundi com a Renata. Rafael Teixeira. Um São Paulino aqui na nossa bancada do VVT.
Salve, salve, tricolores na escuta. E um apelo, Matias. Luxemburgo não, pelo amor de Deus.
Luxemburgo não. Esse já foi o mantra do programa passado.
E a gente vai insistir.
E a gente espera longe. Eu já prometi para minha esposa que se o Luxemburgo chegar no São Paulo, eu cancelo meu sócio torcedor. Eu não vou torcer contra, porque não é do meu feitio, mas eu não vou ajudar a pagar o salário desse verme. É, a minha diagonal, Bruno Oliveira, o Cururu. E aí, Cururu, como tá?
Boa noite, Matias. Boa noite, ouvinte, o pessoal aqui da mesa. Mais uma vez aqui com a bênção do mestre Tele. Vamos, Tricolor.
E a minha direita, sou Hugo Pita. E aí, Huguito, como tá?
Boa noite, Matias. Beleza? E... Boa noite a todos presentes aqui na mesa. A Renata aqui tá convidada aqui aos ouvintes. Vamos falar de São Paulo.
Eu e o Hugo, se a gente tivesse combinado, a gente estaria cantando hoje. Você pode ver pela nossa câmera aí no Hangout da Central 3. Eu e o Hugo estamos aqui de Celeste. O Bruno e o Teixeira estão de tricolores. A Renata está no estilo mais básico.
De trabalho.
Veio do campo, né? Da firma.
Tem que dar uma disfarçada. Meu chefe torce para português. Tem que dar uma disfarçada.
Coitado.
Então vamos falar também dessa vitória do São Paulo sobre a Portuguesa. Terceiro rebaixamento da Lusa. Uma pena. Mas é rival, né? Também, eu acho que nessas horas a gente não pode ter pena, né? A gente tem que celebrar o rebaixamento da Portuguesa, mas sabendo que está numa fase muito difícil. Adeus. A Associação Portuguesa de Desportos. São 7h33, horário do Morumbi. Você pode conversar conosco pelas redes sociais. O nosso Facebook é VV Tricolor. O nosso Twitter é @VVTricolor. Então, mande perguntas, questionamentos, opiniões. Vamos estar de olho aí no que vocês estiverem falando. Começar, né, já que a Renata deu a letra, falar da vitória do São Paulo por 3-0 sobre a Portuguesa. E, a princípio, né, o São Paulo entrou com muita vontade nesse jogo, vontade que não estava sendo demonstrada nos confrontos anteriores, principalmente contra o Botafogo de Ribeirão Preto e contra o São Lourenço, os dois na condição de visitante.
Olha, foi um primeiro tempo, até quando saiu o gol de falta do Rogério, foi bem tenso, estava um pouco complicado, apesar do São Paulo ter mostrado um pouquinho mais de vontade, mas ainda estava meio bagunçado, meio desorganizado. O Wesley, né, pra ter uma ideia, ele era um cara mascarado, mas era o mais lúcido do time até então.
E quando... Eu tô falando contra a Portuguesa primeiro. Não contra o Red Bull Brasil.
Desculpa, gente.
Aqui a gente não vai falar RB Brasil, mas primeiro contra a Portuguesa.
Esse jogo tá mais fresco do Red Bull. Contra a Portuguesa foi bem mais complicado, assim, né? Foi bem difícil. Nossa, tô com a região do Red Bull.
Já foi, mas é mais tranquilo, Teixeira. Mas falando sobre o confronto com a Portuguesa, eu particularmente, eu cheguei no Morumbi com 15 minutos de jogo, perdi os dois gols. Eu tava com um bode de nesse jogo, já tinha comprado ingresso. Mas perdi o gol do Dória e do Pato, mas ficou claro, né? O espírito que o time entrou era completamente diferente. Daí a gente não sabe fica aquela suspeita, né, sobre se os jogadores estavam fazendo corpo mole para derrubar o Muricy. Aí fica sempre esse papo, né, do ah, o jogador é profissional, não faz esse tipo de coisa, uma banana, né? O que tem de jogador que já derrubou técnico aí não tá na história. Então, São Paulo venceu bem a Portuguesa por 3-0. Aliás, foi a terceira vitória consecutiva por esse placar no Morumbi. E depois contra o Red Bull Brasil, mesmo placar. Então, 4 vitórias seguidas na condição de mandante por 3-0.
É, segundo o Michael Serra, historiador de São Paulo, feito inédito.
Se o Michael Serra falou, tá falado. Não tem dúvida.
E foi até confirmado pelo Alexandre também.
Se o Alexandre, então, referendou, quem sou eu para discutir?
É. Acho que foram, e nos últimos 9 jogos no Morumbi, se não me engano, segundo os dois também, o São Paulo tomou um gol só, que foi na partida contra o Corinthians.
Foi justamente quando não podia tomar o gol.
Exatamente. A gente reclama tanto da defesa que até em casa ela tá segurando a onda legal. Apesar de ter entregado a rapadura no momento que não devia, né?
Foi o único adversário que enfrentou, né, o Corinthians, porque todos os outros foi praticamente, contra o Palmeiras jogou fora, contra o Santos jogou fora, então o adversário de verdade que o São Paulo enfrentou em casa, tudo bem, teve a Libertadores, mas basicamente foi o Corinthians, né, o único
forte,
que tomou gol.
Forte foi mesmo.
E o Morumbi que tem se tornado aí uma casa, um lugar onde o São Paulo nos últimos 10 jogos tem feito muito gol de bola parada, né. Os gols de cabeça do São Lourenço, do
Michel Bastos,
do Hudson também, né? Que ele vai e não vai. São Paulo tem optado por essa tática, ainda que sem muito destaque, né? Para não se transformar aí numa coisa que fica aos olhos do adversário para poder tentar bloquear isso, né? E o Rogério novamente aí voltando, fazendo gols de falta.
E o Rogério também foi fundamental contra o Red Bull Brasil. Pelas defesas, né? O jogo estava se apresentando complicado no primeiro tempo. Não vou dizer que era um domínio do Red Bull, mas o jogo estava bem equilibrado. As melhores chances foram da equipe de Campinas ou de Salzburg, não sei ao certo. Mas é um time globalizado. Mas o pessoal do Energético lá estava um pouco mais em cima no jogo. O Rogério teve que trabalhar e foi ele que abriu o caminho para a vitória com o seu 127º gol na carreira, né?
Só uma coisa que eu queria falar do jogo contra a Lusa. Eu lembro quem foi que falou que talvez tenha sido o último jogo contra eles, né? Porque vai ser difícil vê-los de novo numa Série A1 do Paulista, numa Série A do Campeonato.
Ano que vem, a certeza é que a gente já não enfrenta a Portuguesa em competições oficiais. Talvez possa pintar um amistoso, mas no ano de 2016 já não vai ter esse clássico. Eu sempre repito o Muricy Ramalho nesse programa. É clássico, sim.
É clássico.
Muricy foi campeão em 75 sobre a Portuguesa. Fomos campeões em 85 sobre a Portuguesa. E o melhor amigo do meu irmão era neto do Oswaldo Teixeira Duarte. Então aquele 7-2 em 98. O que eu ouvi depois desse jogo não é brincadeira. Então é rival. Portuguesa é rival. Não vamos ficar com dó. Mas é lamentável a gente não poder enfrentar a Portuguesa no ano que vem.
Ano que vem, talvez, eu acho que talvez nunca mais, porque vai ser difícil vê-los de novo no topo.
O
time que tá em profundo.
O próprio irmão do chefe da Renata, o Flávio Gomes, escreveu ano passado que no rebaixamento da Portuguesa da segunda para a terceira divisão, talvez fosse a última vez que a Portuguesa enfrentasse o Vasco. Porque não sabemos se a Portuguesa vai conseguir subir da terceira para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e muito mais da segunda para a primeira.
O problema não é nem a Portuguesa cair, né? Como até o Matias falou no início do programa, né? É um rival, né? A gente mais é que caia mesmo. Mas aí ele cai para a segunda divisão, e em detrimento disso a gente enfrenta o Red Bull numas quartas de final.
Red Bull que já garantiu a participação na Série D, né?
Pois é. Pior ainda.
Tanta equipe do interior aí com uma capacidade de mobilização grande, com história também, e o Red Bull aí tá cavando seu espaço nas divisões nacionais agora.
Infelizmente.
Cai a Portuguesa, mas também sobem outros nomes que há tempos não figuravam no Campeonato Paulista para o ano que vem, né?
A Ferroviária é praticamente certa, né? A subida. Eu, particularmente, nunca vi a Ferroviária no Morumbi.
Também não.
Novo Horizontino, também talvez.
Não. Novo Horizontino tá nas cabeças também. Então, o pessoal que está subindo aí da A2 tem mais tradição dos que estavam presentes, né? Que, lembrando que a gente está, além do Red Bull Brasil, tem o Audax e o São Bernardo, que é uma equipe também fabricada, né? A cidade de São Bernardo tem outras duas equipes bastante tradicionais, Palestra. Que é tanto o Palestra quanto o São Bernardo, o cachorrão, não o tigre. Mas é isso, São Paulo classificou num jogo que se apresentava difícil, a torcida ainda tem muita suspeita com o Milton Cruz, que na condição de interino nunca fez grandes trabalhos, senão já teria sido efetivado, e vai crise, sai crise, ele continua ali no CT da Barra Funda, dando as cartas, tendo muita influência, e é com ele que a gente vai agora para essas duas próximas decisões, tanto quanto o Danúbio amanhã, no estádio Luiz Franzini, ao sul de Montevidéu, e também na Vila Belmiro, no domingo, às 18h30. O que esperar desses próximos confrontos?
Esse próximo confronto, já pegando o gancho do jogo com o Red Bull, que o Rogério, inclusive, marcou um gol de falta, o Rogério fica a um gol de entrar no top 10, né, dos maiores atletas da história do São
empatado
Paulo.
Empatado com o Raí,
isso,
né?
Isso, empatado com o Raí. Pode ser, não, ele tem um gol a menos que o Raí.
Se ele fizer o gol, ele empata com o Raí.
Então, se ele tem a chance de marcar aí, se ele marcar contra o Santos de entrar nesse top 10 e empatar com o Raí, um Santos que ele já fez gols de falta e gols memoráveis, como lembramos em outros programas aqui.
Principalmente, né? O gol do nosso penúltimo título estadual, estadual com E maiúsculo, né? Porque em 2002 foi um... estadual, não foi bem, né? O São Paulo perdeu vergonhosamente aquele Rio-São Paulo pro rival da próxima semana e jogou aquele quadrangular lá que não teve muita relevância, né? Vocês saíram pra Paulista pra comemorar o Super Paulistão? Eu não.
Não, foi legalzinho. Okay. Os golaços de falta do Adriano, lembra? Do camisa 10?
Aquele Adriano.
Em cima do glorioso Ituano ainda, foi a final. Por um bi tava cheio.
De Basílio.
Isso, Basílio, é verdade. Mas foi legalzinho, ponto. Nada demais. Mas também na secura que a gente tava, qualquer coisa tava.
Naquela época, comprou pôster da Placar, o jornal do dia seguinte.
A faixa no Morumbi.
Atualmente, se quiserem fazer um Super Paulistão, eu tô aceitando.
Era uma boa.
Verdade.
Só o Matias, um minutinho. Pegando esse jogo do Red Bull já projetando contra o Santos, eu queria saber de vocês a opinião com essa mudança que o Milton Cruz fez ali com Wesley, Denilson e Souza, né? E finalmente o Ganso ouviu o que ele sempre quis, né? Faz o que quiser em campo.
O Ganso teve total liberdade para jogar. O Milton Cruz não é bobo nem nada, não vai contrariar o medalhão do time. E chama atenção também, né? Como o Ganso e o Pato correram nesse jogo. O Ganso fez o primeiro gol dele também na temporada. Cabe lembrar também a charge do nosso parceiro Diogo Salles.
Muito boa,
muito boa por sinal. Mostra como é o espírito de grupo do Ganso, né? Um jogador que se doa muito, né?
Voluntarioso
nas partidas. Então, o Ganso realmente, o segundo tempo dele foi impecável. Se mostrou decisivo, né? Mas a gente espera muito mais do Ganso do que ele vem apresentando. E a torcida contribui para isso também, né? Porque vaiou o nome dele durante a escalação, mas ele saiu ovacionado de campo e o Milton Cruz fez isso de propósito, né? Substituiu ele.
Claramente.
Até para poupar ele um pouco, né? Tá jogando muito. Um jogo atrás do outro aí. E
cansou
então. E daí ele sai aplaudido pela torcida, porque eu fiquei revoltado, particularmente.
Não, mas olha, ele é bem querido ainda, viu? Inclusive mandar um abraço pra Lígia, que é a fã dele, que deve estar ouvindo a gente. Comprou briga com todo mundo lá na arquibancada sábado, porque mesmo a gente vendo que o Ganso teve uma ligeira melhora, principalmente na atuação dele contra o Red Bull, a gente não poupou das cornetas, né? E quanto mais a gente cornetava, mais brava ela ficava. Então, o Ganso ainda é muito, muito querido, assim, né? Ele carrega ainda a fama das boas exibições dele com o Santos, né? E tem torcedor que é otimista mesmo, confia. E, bom, não nos resta outra coisa, né? Espero que ele agora compreenda o peso da camisa do São Paulo, principalmente nessa hora da verdade que chegou pro time, nesses jogos decisivos que nós temos pela frente.
Ele que tá caminhando pra terceira temporada dele no São Paulo, ele chegou no segundo semestre de 2012, e desde então vem se envolvendo em polêmicas, seja pelo posicionamento ou até mesmo a escalação. O São Paulo optou por ele na queda de braço em relação ao Jadson, e o Jadson demorou para se firmar no Corinthians, mas hoje se mostra um jogador importante pro elenco de Itaquera, mas a gente espera muito mais do Ganso, até pela imagem que ele deixou em 2010, 2011. E em 2011, treinado pelo Muricy, ele rendeu bastante, e a gente até achava que essa combinação ia ser melhor no São Paulo, e viu que não, né? O Ganso se mostrava bastante contrariado sob o comando do Muricy.
Mas quer dizer, também por tudo como foi difícil ele vir para o São Paulo, né? Foram dias e dias lá no,
na negociação.
Na via negociação, e o preço dele também foi alto, né? 24 milhões, tem que
voltando render, de lesão.
Né? Voltando de lesão também, então não foi fácil, não foi simples ele vir.
Mostrou, ele foi... Ele não foi tratado da maneira como ele merecia no Santos também, e isso foi uma grande polêmica na época, mas o São Paulo não tem nada a ver com isso. O São Paulo fez o esforço para integrá-lo no elenco, e ele até agora não correspondeu pela expectativa que foi criada, até porque todo mundo já viu o potencial que ele tem.
Acho que o Ganso, ele mostra muito o que é esses novos jogadores que estão sendo formados, meio que criados com muito mimo, assim. Ele despontou na base do Santos, estourou junto com o Neymar, e aí achou que era o craque 10, o novo Pelé, o novo Garrincha, sei lá mais o que, novo craque da seleção, nem teve chance direito na seleção, e agora exige muito, né? O time tem que jogar para ele, ninguém pode estar marcando, o professor tem que parar de reclamar, entendeu? E aí eu vejo muito isso dele e do Pato. O Pato, na época do Corinthians, o tempo inteiro, você ia entrevistar ele... Ah, não, porque o professor não me coloca. Aí quando o professor coloca, pede pra tirar, porque não tem ritmo, porque afinal de contas ele não joga. Então, assim, eu vejo os dois no São Paulo com muita reclamação. Tudo tem que ser pra eles. O Ganso é impressionante. Você coloca um cara pra marcar e ele simplesmente não faz nada.
A gente recebeu na semana passada no titulares aqui da Central 3 o Celso Unzelt. E ele falou que o Ganso e o Pato, eles vivem nos mundos próprios dele, né? Ele até falou Gansópolis e Patópolis.
Total.
Quando ele falou isso,
pra não dizer que são autistas, né?
Total.
O Pato mais ainda, né? O Pato vive num mundo próprio mesmo. Não só dentro de campo, nossa, dentro e fora de campo.
Fiorella.
Segundo a teoria da Renata aqui, aquele sinal de não que ele fez pro Dorival Júnior na final contra o Santo André foi uma manifestação de mimo e não de não, quero ficar em campo, enfim, quero dar tudo de mim.
São os donos da bola, né? E o São Paulo no coletivo vai sendo prejudicado por isso, e você vê muitos jogadores incomodados por essa questão, principalmente o Michel Bastos, que é um cara que se doa bastante. A gente vem ressaltando aqui a importância dele pro time do São Paulo. É um cara que não desiste. E até ele é mais tarimbado que os dois, porque já foi até jogador de Copa do Mundo, né?
Titular,
se firmou na Europa durante bastante tempo. E fica incomodado com essa situação. E, ironicamente, né, o melhor momento do Ganso no São Paulo foi quando o Kaká tava.
Sim.
Porque o foco estava todo no Kaká. O Ganso é meio como se tivesse saído o peso das costas dele.
Assim como naquele time do Santos, o foco estava no Neymar.
E antes no Robinho, né?
Então, os times que o Santos enfrentava naquela época, se tinha alguém com uma marcação exclusiva, era o Neymar ou o Robinho. E o Ganso ficava por ali meio livre. Dessa vez, agora esse momento que o São Paulo está virando de troca de treinador... O Ganso está queimando o último cartucho dele, é o último argumento dele, que seria alguma coisa no sentido de eu venho de participações ruins no São Paulo porque o esquema me prejudica. Agora, vindo um novo técnico, mantendo o Mito Cruz, vindo o Sabella, que seja aí nos próximos dias, que esse esquema haga lo que queira, se ele não conseguir fazer nada em campo, aí eu acho que ele não tem nem mais clima para poder pleitear ou bater o pé ali de querer ganhar na marra um papel de titular no elenco.
E pensando amanhã, né, o São Paulo que já tem uma baixa certa, duas baixas certas em relação ao time que foi a campo no sábado, que é o Denilson, que tem o terceiro cartão amarelo, e o Wesley, que não está inscrito nessa fase da Libertadores, então o Milton Cruz já vai ter que fazer alguma mudança aí. Como vocês imaginam o time para amanhã, tanto o time que vocês acham mais possível de ir, quanto o time que vocês gostariam de ver em campo?
Se ele manter o que foi no jogo contra o Red Bull, e levando em consideração ali os desfalques que o clube tem, né, o time tem, vai o Paulo Miranda para a direita, né? O Hudson vai ali pro meio no lugar do Denilson, ficando Rodrigo Caio, Hudson e Souza. Na direita, né, como eu falei, o Paulo Miranda, Tolói, Lucão e Reinaldo. E na frente ali o Ganso, né, com o Michel Bastos fazendo uma triangulação com o Pato de, digamos, falso centroavante. Mas ele também pode, enfim, conseguir ali, querer testar alguma coisa nova num 4-4-2 com o Rogério, o Hudson, Tolói, Lucão, Reinaldo, Rodrigo Caio, Souza, Michel Bastos, Ganso, Pato e Luiz Fabiano, que talvez joguem amanhã, pelo menos está relacionado.
Está relacionado, viajou hoje, né, com a delegação. Acho difícil que ele comece o jogo, até por questão de condição, e se ele tirar alguém vai ser complicado também. O Fabiano também tem que entender que nesse momento ele não está 100%, né? Não está apto para o jogo. E já fala muito também na transferência dele para o Orlando City, que é a nova coqueluche do futebol mundial, inclusive mudando a cor do gramado.
Eu não sabia.
Enfim, mas eu concordo com a avaliação do Cururu sobre o time de amanhã. Eu acho que o Rodrigo Caio é um dos grandes reforços dessa temporada. Concordo. São Paulo sentiu muito a falta dele no restante do Brasileirão. Ele, mesmo com alguns erros, até pela pouca idade, é um jogador muito importante pro jeito que o São Paulo joga. É um jogador do coletivo. Ele não pensa no melhor para ele. Ele pensa sempre no coletivo. Então, vai bem, né, a entrada dele, principalmente no meio de campo, que é onde eu acho que ele rende melhor. Já foi testado tanto quanto zagueiro quanto lateral, mas ele é primeiro, segundo volante.
E com o Rodrigo Caio fazendo um bom jogo, a gente espera também que o Souza suba de produção, né? Porque, não sei a opinião de vocês, mas em 2015 o Souza não mostrou pra que veio. Ele não mereceu nem a convocação pra seleção.
Eu ia falar isso, ele não sabe por que ele foi.
Não dá pra entender.
Tem por quê?
Só se foi pelo ano passado, né? Porque por esse ano ele simplesmente não vai.
Nossa, a gente até abriu, gente.
A dupla... Souza e
o Denilson? Não, tá.
E o Denilson, ainda bem que ele tomou o terceiro cartão.
É um reforço,
né?
Senão
ele não sai do time, né? O Milton Cruz, desde o começo da carreira dele, já alçava ele, já promovia ele. Isso ali para a virada de 2005, 2006, quando ele acabou sendo negociado com o Arsenal. Mas o Milton Cruz sempre falava, tem um menino aí da base que joga de cabeça erguida, tudo. Essa visão do Milton Cruz. E pensar que o Denilson já tem 200 jogos com a camisa do São Paulo.
E 5 anos de Premier League.
Também.
Inacreditável. E pior é que o Denilson às vezes fez partidas melhores do que o Souza esse ano, pra se ter ideia do nível do Souza.
Mas essas idas à seleção de jogadores assim, que em tese não merecem, todo mundo já meio que tá manjando aí. Que é para suscitar uma venda para a Europa, né? Tanto que logo após os jogos, né, da seleção que ele participou do elenco, sondaram o Atlético Madrid, parece que sondou ele e o Rodrigo Caio para uma eventual negociação. Isso.
E o pessoal da Baixada lá já questiona também, né, se o Souza é convocado para a seleção, o que dizer do Lucas Lima,
né?
São posições diferentes, mas entendo o questionamento do Lucas Lima, está fazendo uma temporada boa, é um dos principais nomes desse atual elenco do Santos, que é o nosso rival de domingo. Aliás, domingo, quem for, aqueles que tiverem a oportunidade de conseguir um dos poucos ingressos disponíveis na Vila Belmiro, toma cuidado, porque a Zona Leste vai estar salgada. Imagina as quatro torcidas se deslocando por ali.
Eu estou em busca de ingressos.
Inclusive, a principal organizada do Santos fica ali
da
perto
Penha,
do metrô, entre o metrô Carrão e o metrô Penha. Então, mais uma vez, a federação brilhantemente coloca os quatro grandes para jogar no mesmo dia.
Por que não botar São Paulo e Santos, o Sansão, pro sábado?
Sim, questionaram até por conta do jogo do São Paulo na Libertadores agora, quarta-feira, mas não é uma viagem longa para Montevidéu. É tranquilo.
É um voo só.
Duas horinhas de voo.
É como se fosse um pouco além de Porto Alegre.
Isso.
Duas horinhas, cara.
Então, e você até perde um pouco do campeonato, né? E já tinha acontecido isso em outras ocasiões, quando os quatro grandes chegaram às semifinais, de dividir, né, os dias. Essa é a primeira vez que estão colocando os dois confrontos no mesmo dia.
Falou-se até que, na verdade, isso aconteceria porque, para não dar um dia a mais de vantagem de descanso, porque tem Corinthians, tem São Paulo e Corinthians na quarta-feira.
Mas então, o Corinthians vai jogar na quinta. O São Paulo, de certa forma, vai descansar um dia a mais.
Não, mas
não faz muito sentido.
Seria,
né?
Seria depois, entendeu?
Assim,
tipo, se o São Paulo jogar sábado e vai jogar quarta. O Corinthians jogaria domingo e vai jogar quarta.
Então o São Paulo vai ter menos horas de descanso que o Corinthians, porque nem igualitário é.
Exatamente.
Vamos reclamar essas 2 horas aí de descanso na federação. Esquece, né?
Porque... Vamos botar o jogo para 30h em vez das 22h, porque aí tudo bem.
Enfim, mas... Aqueles que, por sorte, conseguiram ingresso, fica aí o recado, né? Tomar cuidado com o deslocamento para a Baixada Santista. Palpites para amanhã e para sábado, para domingo, perdão?
Amanhã eu aposto 2-1 para o São Paulo e no domingo da forma com o Gima, eu acho que vai dar empate e vai para os pênaltis. Aí nos pênaltis o Mito vai fazer a dele e acabou.
Tomara,
mais,
né?
Na final.
Olha, não tá muito bem nos pênaltis ele, mas
não, mas, ó,
ainda mais nos clássicos.
Essa vai.
São Paulo que não ganha uma disputa de pênaltis desde o Universitário em 2010. Né?
Nossa, esse fatídico jogo, cara.
Fatídico. Que baita
aquele
jogo.
0-0,
eu nunca torci tanto pro empate do São Paulo, mas no fim o meu objetivo final não foi alcançado, que era o afastamento do Ricardo Gomes, e daí deu no que deu, né, São Paulo.
Sofrimento com o Universitário do Peru.
Além de tudo, eu perdi meu celular nesse jogo. Ainda bem que a gente classificou, pelo menos, né, pô. Saiu de lá feliz, pelo menos. Bom, palpite para amanhã, vou de 2-0. Não sei se é oficial, mas eu li alguma coisa nas redes sociais que o Danilo vai com o time reserva, porque não tem mais chance, praticamente, de classificar para as oitavas.
E o Danilo que ganhou do Peñarol esse final de semana, no sábado, empatou com o Peñarol. E um dos gols do Peñarol foi feito por um jogador da base do São Paulo. Eu quero ver quem, tirando o Hugo que viu o jogo, quero ver quem adivinha. Que jogador da base de São Paulo atualmente integra as fileiras carboneiras?
Ih, rapaz, não, ô Ale, não vale responder não.
Não faço a menor ideia.
Eu também não sei.
Vocês lembram do lateral Diogo?
Nossa!
Tá no Peñarol.
Ele titular do Peñarol, ele que no Peñarol é conhecido como Diogo Bittencourt. Que é o sobrenome dele, que surgiu junto com o Oscar e com o Casimiro, e teve toda a polêmica lá com o empresário, né, Bertolucci.
O nome eu não sei, mas é Bertolucci. Juliano Bertolucci.
Né? Ele que era um dos representados por esse empresário, que conseguiu levar o Oscar para o Internacional, mediante uma compensação financeira, mas que nem chegou perto do valor real que o craque Oscar foi vendido para o Chelsea, mas é dessa leva. E agora está lá de titular no Peñarol, acho que é o ponto alto da carreira dele, depois de ter sido dispensado do São Paulo, e fez o gol de empate transitório, né, na vitória do Danúbio por 3-2, e os dois chegaram à liderança do Campeonato Uruguaio. Mas se vier o Danúbio misto amanhã, é uma boa notícia para o São Paulo, né? Já que com o titular o São Paulo teve certa facilidade no Morumbi. Amanhã acho que não vai ter tanto espaço para criação na canhada cântia do Luiz Franzini, que é do arquirrival do Danúbio, o defensor, ali perto das Ramblas de Montevidéu, no Parque Rodó. E a gente tem um correspondente amanhã do VVT, nosso Michel Toniato, estará lá presente.
E o palpite para domingo também, vou junto com o Hugo, eu tô sentindo um cheiro de pênalti, cara. Vai ser complicado esse jogo na Vila. E eu acho que vai ser um bom jogo, vai ser bem disputado,
aberto, né?
Bem aberto. Apostando no placar, eu acho que dá para uns 2-2 aí, e vai para os pênaltis e haja coração. Vamos entrar no feriadão aí, para a emenda do feriado aí.
Mas quem passa?
É o São Paulo.
Aqui o palpite é sempre pro São Paulo, né? Aqui a gente fala mais com emoção do que com a razão.
Tá difícil, tá, mas eu acho que, bom, os jogadores têm que entender que é o momento da redenção agora, né? Se superar, ir para cima. Mas vai ser nos pênaltis, eu acho.
E falando do jogo de amanhã, né, pro torcedor de São Paulo que está interessado em Montevidéu, ou já está em Montevidéu e está nos escutando, os torcedores de São Paulo, eles vão ficar na arquibancada que dá costas pro Parque Rodó, que é um logradouro importante lá de Montevidéu. E prepara o bolso, viu? Porque o ingresso está custando 800 pesos uruguaios, que na conversão dá mais ou menos uns R$90.
Exatamente.
Parece caro? Parece. Só que o São Paulo cobrou R$120 dos torcedores do Danúbio que vieram na segunda rodada. Então, rolou uma reciprocidade aí.
Mas nem justo, porque tá menor, mas beleza.
É.
Não vai sobrar nem dinheiro pro Michel brincar no carrossel ali do parque.
É, meu palpite para amanhã é 3-0 São Paulo, aí, levando em consideração esse momento do Danúbio aí, que está priorizando mais o uruguaio, né, do que a própria Libertadores. E para o final de semana com o Santos, empate heróico, 1-1, São Paulo nos penais.
Renata?
Eu aposto nos 3-0 amanhã também, mas eu não sou tão otimista assim para o jogo de domingo. Eu venho de frustrações nas semifinais do Paulista contra o Santos.
É de novo contra ele.
Aliás, o São Paulo não ganha um mata-mata do Santos desde 2000.
E eu estive em quase todos desde então. Estou bem frustrada. 2000. E muitos deles no Morumbi, diga-se. Então, eu posso apostar no Santos? Vocês vão ficar chateados?
Não, não vão ficar chateados.
Sai daqui.
É que a Renata está falando com a razão.
Só fala que
eu estou falando com a razão. Desculpa, mas é que eu
não cite o nome do tanto de
vez. 2-1, 2-1. No sufoco.
Para o outro.
Para o outro. Adversário.
Para o outro. O Santos, que por sinal completa 113 anos hoje.
103,
perdão. 103 anos hoje. Não vamos dar os parabéns, mas fica aí a lembrança. E desde o São Paulo, desde 2000, que não ganhou o mata-mata do Santos, né? Ainda teve as quartas de final do Brasileiro em 2002. Sul-Americana em 2004, não lembro qual era a fase ao certo.
Era a fase preliminar.
Não, 2004.
2004, era a fase preliminar. Fase preliminar.
É, 2004, depois teve o Paulista de 2010, Paulista de 2011, Paulista de 2012. Três na sequência.
Chega, né?
Chega, vamos...
Basta.
Vamos dar o basta esse domingo.
Na verdade, eu também estou pensando, com o meu pessimismo atual, estou pensando no futuro, porque depois teria uma final eventualmente contra o Corinthians, e aí perder a final seria pior ainda, né? Então, melhor que caia para o Santos.
É, no momento a gente tem que pensar pequeno, né? O São Paulo não ganhou nenhum clássico esse ano...
Mas agora é agora.
Não,
eu
concordo.
Aí que a moeda cai em pé.
Meu lado torcedor com certeza fala isso, mas eu tenho acumulado frustrações de tanta esperança, então eu realmente estarei torcendo para que eu queime a língua.
E hoje, 14 de abril de 2015, completa-se 10 anos do caso Grafite de Sábado, né? E é importante a gente lembrar esse acontecimento, porque... No último jogo do nosso adversário de amanhã, o Danúbio, pela Libertadores, teve mais um caso de racismo em campo entre o jogador Christian Gonzalez e o Elias, né, da equipe do Corinthians. E, novamente, a Conmebol passou panos quentes, falou que não tem nada disso, racismo não acontece nas suas competições. Lembrando também de todo as confusões que tiveram ano passado, principalmente com o Tinga em Cusco, né, quando enfrentou o Real Garcilasco. Então, eu vou passar um trecho aqui do documentário Zumbi Somos Nós para lembrar do caso Grafite.
Boa tarde. De Sábado ofendeu Grafite e foi parar na cadeia. Chega de racismo.
Racismo?
Racismo.
Não.
Um caso de racismo.
De racismo.
Racismo na Taça Libertadores.
O racismo mais uma vez entrou em campo.
Ninguém foi preso ainda no Brasil por racismo. Agora foi.
Vai até a delegacia.
Por motivo?
Por motivo de racismo.
Racismo?
Racismo.
Daqui a pouquinho também o jogador do Quilmes vai ter que fazer depoimento. Existe a possibilidade dele ser preso.
Bem feito para esse cara. E tem que começar a fazer isso com um jogador de futebol. Bem feito.
Tudo ia bem, até que o zagueiro argentino De Sábado insultou o Grafite, que reagiu.
No final do jogo, o delegado do Garra, Oswaldo Nico, levou os jogadores para a delegacia.
Bem feito.
na delegacia do Morumbi, mais confusão.
Você xingou o brasileiro?
Veja como tudo aconteceu depois do jogo entre São Paulo e Quilmes.
Porque após esta jogada, no fim do primeiro tempo, Grafite e Arano se estranham. O argentino provoca, Grafite levanta os braços. O zagueiro de Sábato se aproxima e ofende o artilheiro do São Paulo. Nervoso, Grafite bate com a mão na cara do adversário e é expulso junto com Arano.
Mas é quase que um tapa, né? Porque é assim com a mão, né?
Passa aqui, me chama de negrito, vai.
O camisa 9 do São Paulo deixa o campo dizendo que foi xingado.
Ele tava chamando ele de macaco, de negrito.
Realmente proferiu palavras de baixo calão.
De macaco, de negrito.
O negro de bosta parece que constou.
Foi chamado de negro.
Como se negro fosse palavrão.
Negrinho e outros nomes que eu não posso dizer aqui agora.
De crioulo, de crioulo.
Ele manda que o Grafite enfie a banana num certo lugar do corpo.
Todo mundo já sabe aonde. A banana por quê? Numa alusão ao macaco. Ao macaco. Ao macaco.
Me xingou de negro.
Em tom pejorativo.
De negro de merda e de negrinho. Não.
O próprio Pelé, o apelido dele era crioulo. Todos os colegas falavam de crioulo. De uma forma carinhosa.
Não foi só a palavra falada. E chamar alguém de macaco, chamar de negro, com esse olhar daquele sujeito aí que levou a mãozadinha na cara, é fratura exposta da honra. É fratura exposta da honra.
Nuestros jugadores não sabem nem sequer o que é macaco. Não conhecem o significado de macaco.
A própria imprensa argentina, quando vai jogar Brasil, não. Argentina chama que vem os macaquitos.
Ele agora, tá banido da taça de
Libertadores.
Você
não acha que exageraram um pouco?
Esse tipo de escolta diz que tinha a gente até de fuzil. Parecia um sequestrador, um esquartejador. Ele é um subdesenvolvido. Ele é um coitado que acha que é melhor que qualquer pessoa e principalmente melhor do que aqueles que são negros. Porque ele xingou.
Ô, seu negro de merda. Quantas vezes você já brigou, já xingou, já foi xingado?
Se ele comete um crime...
Mas que crime?
Ué, isso é um crime. Se o cara for
xingar, mas que crime?
Todo dia existe isso aqui dentro do Brasil.
Não é nada bonito isso.
Todo dia tem.
Liberdade. Ah, democracia. Democracia com esculhambação?
Mas que crime?
Hoje no Brasil tu não pode falar uma palavra qualquer porque é racismo. Falar em homossexual tu é processado. Tu falar em preto é processado.
Como é que você viu o caso do Grafite?
Besteira absoluta.
De quem?
De todos. Olha uma palhaçada. Pode chamar de tudo, só não pode chamar de quê? De preto? De... Besteira.
E aí vocês ouvem, né? Ratinho, Sônia Abrão, Cajuru, Filipão e grande elenco.
Só a nata, só o creme.
É, todo mundo mostrando todo o seu conhecimento de causa em relação ao racismo, né? Todas essas celebridades.
A vergonha alheia,
né? Não são negras, né? Tá certo. Então, o pessoal julgando o racismo como uma besteira, uma coisa que não acontece.
Liberdade.
Cê, hoje em dia a gente não pode mais falar, não pode mais fazer piada, né? Tá difícil, tempos bicudos, né?
O futebol tá ficando chato,
tá,
né?
Tá ficando chato.
Estão cerceando as vontades, né, da família. Né?
Porque isso faz 10 anos e hoje, até hoje...
continua a mesma toada, né? Muita gente tentou amenizar o acontecido também em Itaquera na penúltima semana. E muita gente falando pro até o próprio Tite, né, passando panos quentes, falando pro Elias que isso podia desestabilizar o grupo. Nossa. Que tem que responder na bola. Tá certo, tem que responder na bola também, mas tem que responder criminalmente, né? No Brasil, o racismo é crime. Não sei para quem, porque a gente não conhece nenhum racismo cumprindo pena, né?
Aí não é. Mas engraçado é que, até nesse caso do Elias, não lembro se o São Paulo também chegou a tomar partido em 2005, nesse caso do De Sábado com Grafite, mas é essa questão de isolar a vítima, né? O time não apoia, não incentiva que ele faça denúncia, simplesmente toma atitudes como a do Tite. Não fala, não denuncia. Tem que denunciar sim.
Eu lembro na transmissão que eu fui ao Morumbi nesse jogo também e estava ouvindo presente. O Rádio Bandeirantes depois. O de sábado, a cobertura da rádio nesse dia, inclusive tinha, na época que tinha, né, a Bandeirantes a Caminho do Sol com o Zaidan, foi até quase 5 horas da manhã com o Esteban Ciccone na porta da delegacia mandando informações. E ele dizia que o Grafite chegou muito constrangido, até com um ar de que não queria muito prestar queixa, mas quem bancou muito a ida dele foi, na época, o presidente Marcelo Portugal Gouveia e o Marco Aurélio Cunha.
Marco Aurélio Cunha. E o curioso é que nesse caso do de sábado também transformaram a questão do racismo, a resposta para o racismo nesse caso acabou virando xenofobia também. Como falando que o que esperar dos argentinos, eles são racistas mesmo, e não reconhecer o racismo presente aqui no Brasil, como até a gente viu um dos depoimentos, fala aí no vídeo que a gente acabou de ouvir, é de um cidadão negro que fala que o racismo acontece todo dia. E a mesma coisa no passado. Teve muita comoção em relação ao caso do Tite, mas em relação ao caso do Márcio Chagas, o árbitro gaúcho, todo mundo passou panos quentes, né? Como se o racismo fosse a coisa do outro. Sempre do outro. O brasileiro não é racista, que é isso. A gente vive numa democracia racial. Tem aí o Joaquim Barbosa e... Tem o Joaquim Barbosa também, né?
Mas é engraçado como o único exemplo contundente assim, de jogador que foi a fundo na questão é o do Aranha, né, meu? O Arouca, na sequência ali também, passou por um episódio e fica naquela coisa de tá tudo certo, né? Que Deus olhe por ele e tal. Mas não, como o Matias falou, o racismo no Brasil é crime e tem que ser tratado como tal.
E no caso do Aranha, isso me deixou realmente indignada, porque ele foi, falou, o único cara que foi lá e prestou depoimento e falou e fez a queixa. E em algumas semanas ou um mês, sei lá, depois do caso, ele voltou na Arena do Grêmio e, de repente, as pessoas vaiaram ele. Yeah. Entendeu? E eu comecei a discutir com um gremista no Twitter que veio falar comigo. Desculpa. E ele falou, ele simplesmente falou que porque é um absurdo que o time foi punido por causa dele e não sei o quê. E eu falei, como que você vai? O cara não tem culpa que a menina tava chamando ele de
macaco.
De macaco, entendeu? É. E aí você culpa o cara por ter feito a denúncia.
E a declaração dela, depois uma coletiva que montaram lá, né? Ela falou mais perdão ao Grêmio do que perdão ao Aranha.
A torcida, exatamente.
A casa dela foi incendiada não por pessoas inconformadas com racismo, mas foram por gremistas que estavam inconformados com a punição que o Grêmio sofreu. E nesse episódio, o Filipão, novamente, que a gente ouviu aí no vídeo, queixos da entrevista dele no Roda Viva, na ocasião, ele também falando que é uma besteira isso. E no episódio do Grêmio e do Santos, ele também, novamente, falou que era uma besteira, que não tem nada disso, não tem racismo.
Grande Filipão.
É. E a Conmebol, novamente, né, como a gente viu no caso do Christian Gonçalves e do Elias, nenhuma punição pro jogador uruguaio. Não digo nem que tem que ser uma punição para a equipe. A equipe não tem nada a ver com o jogador. Mesma coisa com o doping, né? Se o jogador tá agindo fora da lei, não é a equipe que tem que pagar por isso, caso ela não esteja envolvida. Mas o jogador deveria receber uma sanção, receber um puxão de orelha da confederação, que novamente fecha os olhos para isso, mas vai acender um sinalizador.
Aí
você vai ver quanta polícia não vai vir no teu cangote.
Aí sim é um crime.
Você tá agindo fora da lei se acender um sinalizador, abrir um bandeirão. Mas se você chamar de macaco, não é racismo para comer bom.
Deixa eu falar.
Isso pode. Isso
eu não sei nem se existe uma portaria ou uma circular, sei lá como deve se chamar, os memorandos, a informação interna de indicar ali uma melhor postura para os árbitros, se tem ali alguma coisa no sentido de coibir esse tipo de situação, ou pelo menos parar o jogo ali para ver. Porque no jogo de 2005, que a gente está falando aqui do São Paulo e Quilmes, na jogada, quem foi expulso foi o Grafite Huarano, que é um jogador que estava ali de terceiro ali.
Porque
o de sábado continuou na partida.
Só relembrando o lance, né, já que a gente ouviu o áudio do vídeo, mas mostra como foi a ação. O Grafite estava discutindo com o Huarano, o de sábado vem, fala, faz ofensa racial, o Grafite empurra a cara do de sábado, que desmonta no chão, e o juiz, na ocasião, expulsa o Grafite e o Huarano. O de sábado continuou jogando e no final do jogo que ele recebe a voz de prisão. E que a gente ouve aí também, né? Que ele está sendo preso por conta de racismo, mas o próprio grafite depois foi aconselhado a não, a não prestar queixa.
Né? Grafite que serviu de exemplo ali, né, de inspiração para apelidos que surgiram no elenco do Boca com relação ao baiano que jogou lá.
O baiano que estava nessa época, jogava no Boca nessa época.
Ele dizia que o Abondanzieri, se eu não me engano, e mais alguns Schiavi, chamava de Bombom, irmão do Grafite.
Irmão do Grafite. E no jogo seguinte do Quilmes pelo Campeonato Argentino contra o Boca, levaram uma faixa provocativa ao Grafite chamando ele de Branca de Neve.
Então, e é engraçado que a postura de alguns jogadores que já reclamaram, eu entrevistei o Tinga no ano passado, no fim do ano passado, quando saiu o resultado do julgamento da menina, e da menina do Grêmio, torcedora do Grêmio, que foi arquivado o processo e ela agora tem que ir à delegacia todo jogo do Grêmio, não sei se ela tem feito isso, mas teoricamente ela tem que fazer. E o Tinga falou que ele acha que, na verdade, não ele tem a mesma posição do Pelé, assim, de, não temos que falar sobre isso, porque aí dá mais pano pra manga e incentiva as pessoas a fazerem. E tem muitos negros, jogadores negros, técnicos negros, que têm essa visão de, não vamos falar sobre isso, porque aí você tá dando mais publicidade pra uma coisa que tem que acabar. E não sei o que vocês pensam, mas eu, na verdade, penso exatamente o contrário. Eu acho que tem mais a que evidenciar isso. Claro. Quanto mais acontecer, mais falar, porque no caso do Desabato, pelo menos, ele ficou 2 dias no Brasil a mais, entendeu? Ele pagou uma fiança. Eu imagino que ele deve ter pensado 2 vezes antes de fazer isso numa segunda vez, entendeu?
E você citou o caso dos técnicos negros, né? A gente, São Paulo, no momento, está sem um técnico, está com interino, e tem nomes disponíveis no mercado. Um nome que ninguém cita no São Paulo, que é um técnico que acabou de ser demitido do clube dele, é o Cristóvão Borges.
Eu gosto dele.
Eu gosto dele também, e em nenhum momento ele foi citado dentro do São Paulo. O que mostra que o racismo dentro do futebol brasileiro é estrutural. Porque nenhum cartola é negro. Tem poucos técnicos negros que são estigmatizados. O Andrade mesmo, foi campeão brasileiro em 2009. E desde então ele não consegue assumir um grande clube. Estamos falando de um técnico campeão brasileiro, não estamos falando de pouca monta, não.
E de um campeonato que foi como foi, né?
Que foi
um
campeonato
como foi.
Muito difícil.
Exatamente.
E que ele teve um papel importantíssimo.
Tirou o Flamengo lá na zona conquista. Do rebaixamento. E aí saiu atropelando São Paulo, Palmeiras, todo mundo.
E o Cristóvão Borges levou o Vasco para uma Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil. Ele continuou o trabalho do Ricardo Gomes, mas ele foi fundamental. Levou o Vasco até umas quartas de final da Libertadores. E é um técnico que não é levado em conta. E ele é demitido e não tem nenhum alarde, nem nada. Fala um pouco. E é um cara que está disponível aí no mercado. E não estou falando só do São Paulo. São Paulo também, mas vão ter times aí que vão jogar a Série A do Brasileiro. O próprio Avaí e o Atlético Paranaense que estão correndo risco de rebaixamento nos seus campeonatos estaduais. Por que não apostam no Cristóvão? Que é um técnico que já mostrou a competência dele. Será que não tem uma questão a mais aí? O técnico negro ele não tem que ser mais bem sucedido que o técnico branco?
O que é que precisa ganhar para trazer um holofote para si, né?
Não, o Andrada é o caso mais singular, porque ele fala que ele nunca recebeu uma sondagem de um clube de primeira divisão, desde que ele foi campeão em 2009. Então, assim, ele estava treinando time de terceira divisão no ano passado.
Ele estava no Brasiliense.
Se não me engano. Assim, é patético. Você vê a história dele e você fala, não é possível.
Ele passou por uma cirurgia, né, na sequência ali que ele saiu do Flamengo e depois nunca mais estabeleceu, a não ser essa passagem pelo Brasiliense, se eu não me engano.
E pensando também, ele como jogador foi muito vitorioso também, né? Ele é um dos jogadores com mais títulos brasileiros na história.
Participou daquela geração ali, né, com o Uri Geller, com o Júnior, né, naquele Flamengo que foi campeão em 80 e poucos.
Na década de 80 toda, né? Ele teve presente
ele é ex-campeão, né? Se contar com a opinião também, ele é ex-campeão. 5 como jogador, 1 como técnico.
E é
pra caramba, hein?
E acho que assim, falta os jogadores denunciarem quando acontece caso dentro de campo pra acabar. E falta também punir, entendeu? E alguma coisa tem que ser feita. Porque no caso do Desabato, pelo que eu sei, a história foi que um delegado tava vendo a história fora do Morumbi E ele viu pela TV e ele, foi dar voz de prisão pro cara dentro de campo. Na verdade, muito provavelmente, se o delegado não tivesse tomado atitude... Ia passar batido. O grafite não ia falar nada. E o grafite deu uma entrevista algum tempo na Folha falando que meio que se arrependia porque foi feito do caso um espetáculo.
É, o próprio De Sabato, em talk shows que ele participa na Argentina, sempre fazem essa pergunta para ele e fala que foi uma armação do São Paulo. Mas dizem, né, que o exemplo vem de cima, né, se o próprio rei aí, que é o Pelé, não deu a declaração que deu, né, que é uma coisa que não deve ser falada para não gerar mais fatos, né, como é que vem descendo isso na escala, né? E também falando do outro lado, na Argentina, eu lembro que na época o Maradona falou que não tinha nada a ver, que o argumento que eles usam na época é que o De Sabato era um chico de barrio, que não sabia nada que estava acontecendo, era a primeira vez numa cidade grande, numa grande competição.
Inocente, né?
É. Ele é um inocente.
Posso passar a capivara do De Sabato aqui, Matias?
Por favor, você levantou um dossiê aí.
Foi no Pouco dossiê a Tempo de lá Sábato. De Buenos Aires. É. Pedi a capivara e vamos lá. Os insultos do Leandro De Sabato aí, os mais famosos ao longo dos anos aí. Teve esse no dia 13 de abril de 2005, em São Paulo, 3-1 no Quilmes. Ele teria dito ao grafite nessa jogada que nós citamos, negrito de mierda, e acabou sendo expulso.
E falou que ia botar a banana naquele lugar.
Entre outras coisas, né? No dia 24 de abril de 2010, né, pelo Campeonato Argentino, Estudiantes 1, River 0, ele protagonizou dois fatos na mesma partida, ele superou. Ele travou uma briga com o Ortega ao longo do jogo inteiro, né? E numa dessas entradas, esses choques que eles tiveram dentro do campo, ele falou que te pasa borracho, né? Que seria algo ali como que tá acontecendo, seu bêbado.
O Ortega, que conhecido por problemas de alcoolismo, né? Foi até se tratar em Mendoza, não é o lugar mais apropriado para se tratar de alcoolismo, mas...
Conhece Mendoza,
é a capital do vinho na Argentina, mas é fato isso, não tô brincando. Ele foi se tratar de alcoolismo em Mendoza e é notável isso na imprensa argentina, todo mundo sabe que ele teve problema com a bebida.
Sim, e seguindo esse raciocínio aí de apertar o calo, né, ao ponto fraco do oponente, o Bonanotte, né, todo mundo aqui lembra, né?
Ele é Nano,
Diego Bonanotte, ele entrou ao longo da partida e o De Sabato ficou chamando de assassino o jogo inteiro, né, relembrando aquele caso que ele sofreu um acidente no qual três amigos que estavam com ele no carro vieram a falecer, né?
Isso.
No dia 29 de março de 2015, só voltando um pouco do jogo contra o River, o Ortega deu uma entrada nele que quase tirou do campo, né, então... Podemos dizer assim que rolou uma vendeta, né? Aí no dia 29 de março agora desse ano, Boca Juniors 3, Estudiantes 0, ele provocou o Oswaldo, que é um jogador que veio da Itália agora para jogar no Boca recentemente.
O Rockstar.
Isso, o Rockstar. E ele tinha falado alguma coisa com relação à namorada, né, do Oswaldo, que é uma modelo conhecida. E o Oswaldo retrucou tirando grama do pasto, oferecendo, dizendo, come burro, come o pasto.
Esse é o Chico de Barrio.
Esse é o Chico de Barrio.
Menino inocente.
E o apelido dele, inclusive, é El Chavo, né? El Chavo. Em alusão
Só que é um Chavo que, em vez de apanhar, bate nos outros.
Bate, né, nos outros, né? O Chaves responderia de uma maneira muito mais inteligente, como nós acompanhamos por aquele canal. Enfim, o programa Vom Vom Tricolor está chegando na sua reta final. Já demos aqui os palpites tanto para o jogo de amanhã quanto o Danúbio, quanto para o clássico Sansão nesse domingo. E só queria terminar uma rodada final aqui, o pessoal relembrar qual foi o Sansão mais memorável e o seu primeiro Sansão dentro de um estádio. Vou começar com o Bruno Cururu. Nesse desafio.
É, o meu primeiro Sansão, inclusive, teve o gol que eu achei que foi o mais marcante na história do clássico, né? Foi aquele no Paulista que ele fez o gol de falta no Carlos Germano, né? Esse jogo, assim, São Paulo e o Santos, né, travaram belos duelos ao longo da história, mas esse foi o que mais me marcou por ter sido o meu primeiro Sansão no estádio e por ter visto, inclusive, o primeiro gol do Rogério de falta, né, no estádio.
Então esse foi o primeiro e o mais memorável.
Foi o pacote.
Foi os dois ao mesmo tempo. Rafael Teixeira.
Bom, primeiro Sansão, já até comentou isso no programa anterior que eu estive presente, que foi o gol de falta inesquecível do Rogério, que é essa final do Paulista. Foi o ingresso que a gente conseguiu na hora, e quem levou para o estádio foi meu pai, que é santista. Porque meu tio São Paulino tinha prometido me levar, ele não levou. Meu pai ficou com dó, fiquei chateado, ele, não, eu levo você, a gente vê ingresso na hora. A gente conseguiu o ingresso de um cambista, a gente não sabe se é falso ou verdadeiro, acabou que o cara nem passou ali na catraca. Entramos, vimos o jogo, meu pai comemorou como se fosse um São Paulino pra... com medo de apanhar alguma coisa do gênero. E foi o meu primeiro Sansão. E o inesquecível foi um jogo que a gente perdeu. Foi em 2006, eu acho que foi depois do São Paulo ter se classificado para a final da Libertadores. Tinha ganhado do Chivas de 3-0 na quarta. E esse jogo foi no domingo. A gente perdeu de 4-0, mas a torcida não tava nem aí. A gente jogando com o time misto. Gritava olé, tava tomando goleada gritando olé, cantando o nome de todos os jogadores, titulares e reservas, cantando o nome do Marco Aurélio, do Juvenal, do Marcelo Portugal Gouveia, do Milton Cruz. Deve ter sobrado até pro roupeiro nesse dia.
E a torcida gritou pro Dr. José Chance? Médico tricolor?
Acho que sim, acho que sim.
Se não gritou pro Dr. José Chances, perdeu a oportunidade.
Sim, e acho que não vai ter outra tão cedo. E foi um jogo que a torcida inesqueceu, porque a torcida do Santos não entendia nada. A torcida do Santos tripudiando da gente e a gente nem aí.
Feliz da vida.
Feliz da vida. Em mais uma final da Libertadores na ocasião.
Renata?
Bom, meu São Paulo e Santos mais assim, que marcou foi, na verdade, o primeiro jogo que eu fui pro estádio, porque, na verdade, eu cresci em Sorocaba, então eu não vinha muito pro Morumbi, até porque meu pai é extremamente contra estádio, tem medo e tal. E aí foi um jogo que, na verdade, eu nem vi da arquibancada, ele conseguiu o ingresso das numeradas e tal. Mas foi muito emocionante pra mim pela experiência, né? De, nossa, pela primeira vez, tantas vezes, estava assistindo o jogo da televisão com aquela vontade. E foi 1-0, gol do Grafite, em 2004.
De cabeça, fora da área.
Um baita de um jogo, marcou. Mas outro, só assim, mais recente, que me marcou, foi no ano passado, na verdade, o gol do Ganso, um golaço do Ganso. Falamos mal do Ganso aqui, vamos dar um pequeno desconto pra este pequeno golaço que ele fez, eu tava bem atrás.
Se ele tá ouvindo a gente...
Se ele tá ouvindo a gente, se quiser repetir, no domingo não vai fazer falta, assim. Eu tava atrás, bem atrás do gol que ele marcou, e, cara... Que belo gol, não sei se vocês lembram que ele dominou.
O domínio foi qualquer coisa. E foi o primeiro jogo com o Santos que ele jogou bem.
E foi 2-1 naquela emoção. Eles empataram no fim do segundo tempo. A gente fez um 2-1 com o Pato ali no fim.
Sim.
Baita jogo.
O Guito.
Bom, o meu primeiro São Paulo e Santos foi no ano de 2008. São Paulo ganhou por 3-2. Que time tinha Adriano, Carlos Alberto, Fábio Santos. Esse foi o meu primeiro Sansão. E o que eu não esqueço foi aquele...
Fábio Santos, vida louca. Não lateral, que entregou a paçoca.
E o que eu não esqueço foi o São Paulo Santos de 2010. Que a gente fez, o Santos fez 1-0, o São Paulo veio para 3-1, o Santos empatou 3-3 no último minuto.
Jean, que tinha errado 3 gols.
Exatamente.
Bateu tudo na trave.
Aí no último minuto, Jean marcou o quarto gol. Então foi inesquecível, que eu berrei igual um louco de tempo pra cacete.
Bom, o Hugo me complicou agora, porque esse era o meu Sansão inesquecível também.
Desculpa, Matias.
Que foi, aliás, uma das poucas vitórias do São Paulo na era Neymar. Então eu vou lembrar de outro Sansão inesquecível, quando eu levei meu amigo Punk Steve, um inglês que torce pro Carlisle, um time da quarta divisão inglesa, e ele até se espantou com a torcida do Santos e falou, "Where are they?" Ele olhou ali pra arquibancada visitante e perguntou, cadê o pessoal aí? O São Paulo ganhou de 3-2, de virada também. O São Paulo fez 1-0, o Santos empatou, o São Paulo virou 2-1, o Santos empatou. O Casimiro, acho que foi expulso. Não, foi o Pires.
Foi numa. Nossa, ele pegou o Neymar, tomou um amarelo, depois acho que na segunda.
O Luiz Fabiano fez gol de pênalti, o Lucas fez um golaço.
Não, foi o Rodrigo Caio.
Foi o Rodrigo Caio, verdade.
No primeiro tempo ainda.
Foi um puta jogo.
O São Paulo virou 3-2. E o meu primeiro Sansão foi o quadrangular final do Paulista de 97. Foi inclusive meu primeiro clássico. Eu fui levado pelo Dr. Daniel Coritinic e o seu filho Marcos Coritinic. Dr. Daniel, torcedor nacional do Uruguai, mas que aqui em São Paulo simpatizava com o tricolor, tal qual em Montevidéu. E São Paulo ganhou de 1-0, se eu não me engano, foi um gol de pênalti, acho que foi Denilson Arizabal. O São Paulo, que naquele campeonato acabou com um vice-campeonato, né? Perdeu o último jogo decisivo para o Corinthians no Morumbi em reformas, mas foi meu primeiro Sansão, meu primeiro clássico, e estamos aí. Lembrando que São Paulo e Santos, né, realizaram o primeiro jogo entre times profissionais no Brasil no dia 12 de março de 1933. O São Paulo ganhou de 3-1, alinhou com Moreno, Silvio, Iracino, Ferreira, Zarzur, Orozimbo, que Rafa entrou no lugar dele, Patrício, Valdemar de Brito, mais conhecido como o homem que revelou Pelé, o nosso craque Friedreich, El Tigre, Araquém, Hércules, entrou o Onofre no lugar, e o nosso técnico era Rubens Salles. Os gols foram de Friedreich e dois do Valdemar de Brito e dois do Araquém. São Paulo ganhou do Santos 5-1 na primeira partida entre times profissionais no Brasil. E esperamos que esse placar seja repetido no domingo. Não precisa ser 5, mas umzinho já está de bom tamanho, que São Paulo consiga a classificação tanto para os mata-matas da Taça Libertadores quanto para a final do Campeonato Paulista. Agradeço a presença da Renata Mendonça aqui no 7ª edição do Vamos, Vamos Tricolor.
Muito obrigada.
E aos nossos companheiros de bancada, como sempre.
Um abraço.
Voltamos daqui a 2 semanas. Semana que vem não vamos ter programa por conta do feriado de Tiradentes. Então a gente espera, no programa do dia 28, recebê-los com uma classificação, já pensando no mata-mata da Libertadores. E vamos receber o amigo Felipe de Queiroz, que escreveu o livro Os Reis do Pacaembu, em homenagem aos 75 anos, do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. O Cururu tem um recado final?
Só pegando o gancho da homenagem, né? Só fazer aqui uma pequena homenagem singela para o Eduardo Galeano, né? Celeste tricolor que morreu nessa semana.
Já que São Paulo joga amanhã.
Exatamente. E, enfim, né? Que onde quer que ele esteja tenha sido recebido aí por Obdúlio Varela, Pedro Rocha, enfim, né? Vai fazer muita falta, sobretudo por ser um escritor que ao longo dos anos valorizou muito o futebol.
Isso mesmo. Então, ficamos aí com esse salve para o Eduardo Galeano, que foi muito importante na formação de todos nós aqui, imagino. E saudações tricolores. Até daqui 2 semanas.